É complicado.
E aqui a gente tá na água de coco. Aqui a gente tá na água de coco e você tá no chocolate quente.
É, rapaz, aquele cafezinho bem quente. Ô Medeiros, vamos lá?
Bora.
Seleção brasileira ontem fez mais um treino, né? O segundo da semana, já que domingo teve treino, reabilitação fechada à imprensa. Ontem teve treino, 15 minutinhos que a imprensa tem. É o momento que a FIFA dá de 15 minutos para que a imprensa possa fazer imagens. Depois você consegue ficar durante em torno de uma hora ali no CT para fazer, para passar todas as informações. Você tem uma sala, né, no CT para que você possa sentar com o computador e editar as matérias, passar as informações, os textos, publicar, e depois você precisa sair do CT. Ontem, nos 15 minutos que a gente viu, a maior expectativa de todos era se Neymar participava ou não. E, mais uma vez, Neymar não entrou em campo. A CBF emitiu uma nota oficial informando que Neymar vai passar por exames. E a gente aguarda se esse resultado já sai hoje, provavelmente, para saber se Neymar vai poder treinar ainda essa semana. A seleção deve ter treino ainda até amanhã, porque na quinta-feira a seleção já pega a estrada com rumo à Filadélfia, onde a gente já está, inclusive, que será o jogo do Brasil aqui na Filadélfia. O Brasil joga aqui na sexta-feira contra o Haiti. Expectativa é de Neymar, se ele ainda vai fazer treino. Hoje tem treino, mas o treino de hoje é fechado à imprensa não vai ter acesso. E a gente vai aguardar a agenda, que é passada de um dia para o outro pela CBF, se terá treino amanhã e se o treino vai ser aberto. Treino eu tenho certeza que terá. Agora resta saber se vai ser aberto à imprensa como foi o de ontem e se a gente vai ter acesso para ter as outras informações importantes aí para esse confronto contra o Haiti. Confronto essencial para a seleção brasileira. A gente viu outras seleções estreando ontem, em seleções que têm um futebol melhor do que o brasileiro atualmente e que não estrearam bem, né? Ontem, por exemplo, a gente viu a Espanha empatando, todo mundo achando que a Espanha fosse dar uma goleada, né? Entre outros jogos importantes que a gente teve e que a gente viu aí que não vai ser uma Copa muito fácil, como tem muitas pessoas esperando e aguardando. Só um detalhe, Enio, a diferença da Espanha, que empatou ontem, para a seleção brasileira, que também empatou, é de que a Espanha jogou bem. E a seleção brasileira, eu acho que o nosso maior problema foi não ter tido uma boa atuação do elenco. E é isso que o técnico Carlo Ancelotti vai trabalhar durante essa semana, para que a gente, contra o Haiti, a gente possa não só ganhar, mas começar a jogar bem, que é importante, uma sequência, buscar essa sequência, buscar o primeiro jogo jogando bem, que a gente na estreia não aconteceu, né, Medeiros?
É isso aí, a Leane tem pergunta para você. Fala aí, Leane.
Exato. Bora, Leane. Bom dia, Ochoa. A pergunta é assim, todos os jogadores ontem fizeram o treinamento?
Exceto o Leane? Leane, sim, porque todos entraram em campo. A gente teve o Gabriel Guimarães, que...
Magalhães.
E que entrou em campo, mas... entrou em campo, mas não... Depois que começou a fazer um treinamento normal com todos os atletas, achei entrado sem a chuteira, né? De sandálias, mas depois botou e voltou e treinou normalmente. No geral, todos os jogadores fizeram o treino, menos quem mais a gente espera, né?
Que é o Neymar.
A expectativa que é de ver Neymar em campo, né? O que tem chamado a atenção.
Ô, Shua, o papo aqui que tá rolando, o pau que rola na internet aqui no Brasil, é de que o Neymar vai ser pai, né? Que descobriu ontem, não sei como é que tá essa repercussão aí pra vocês.
E saiu ontem, ele divulgou ontem nas redes dele, né?
E a amante é a mulher do cara da CBF, rapaz. O pau tá. O que rola aqui no Brasil é só essa conversa. Como é que tá isso aí? Como é que tá repercutindo isso aí?
Aqui ontem saiu essa informação, mas claro, né, que no ambiente que a gente tá de CT, essa informação foi. Alguns colegas, quando foi perguntar à assessoria de imprensa, a assessoria preferiu não tocar no assunto. Falou, olha, esse é um assunto que a gente tá emitindo nota oficial. E a gente não vai tratar desse assunto aqui, dentro do CT, dentro de campo. É um assunto extra-campo e do presidente, então a gente não vai tocar nesse assunto aqui. A imprensa também não tem nem muito com quem falar, né? A gente não tem muito com quem falar dentro do CT. Quando eu digo não tem muito com quem falar, porque a gente só tem acesso ao pessoal da assessoria de comunicação. Sim. Os jogadores entram em campo, geralmente 99% das vezes eles vão bater bola do outro lado do campo. É uma estratégia que não dá para entender, viu? A imprensa só tem 15 minutos para fazer imagem, os caras podiam pelo menos ficar ali no meio do campo, né? Para ter uma imagem melhor, e você tem que jogar o zoom todinho das câmeras do celular para conseguir a imagem, porque os jogadores vão lá para o outro lado, do lado contrário, né? E aí fica numa distância. Então você não tem esse acesso para perguntar, os jogadores não falam quando estão no CT, ali no treinamento, só falam se for na coletiva de imprensa que é escolhido um atleta. Então hoje, por exemplo, a gente vai ter o Douglas, que vai ser, vai para a coletiva de imprensa daqui a pouquinho, logo cedo, 8h45, ele vai ser hoje o entrevistado na coletiva de imprensa, e é o único acesso hoje que teremos à seleção brasileira. O treino no CT hoje é fechado para a imprensa e ninguém tem nem acesso ao CT no treino de hoje. E aí a gente não tem muita informação, a CBF emitiu uma nota oficial falando desse caso, informando que na nota da CBF, falando dessa situação do presidente, né? Meio que, no geral, como a gente fala, né, tirando da reta, é um problema pessoal do presidente, mas que envolve a denúncia de que ele usou o recurso da CBF para trazer essa moça que é considerada amante, né? Então, oficialmente o presidente também não falou nada, e aí fica entre as informações denunciadas, né, pelo veículo de imprensa do Léo Dias, que mostrou fotos, né, dele em hotéis. A informação é de que o recurso, todo o que aconteceu da viagem, o hotel, o jantar, foi pago pela CBF. E é uma denúncia que chama atenção em meio a uma Copa do Mundo, né? É. Você ter o presidente da entidade envolvido num caso como esse é algo que tira um pouco do foco, que é ser campeão, que é jogar bem, que é fazer uma boa competição aqui nos Estados Unidos. Mas não repercutiu muito aqui internamente com todos nós que estamos aqui, com outros colegas de imprensa, no meio do noticiário esportivo mesmo. Você pode até pesquisar aí no meio nacional, a galera não tem mexido, tocado nesse assunto, porque é um assunto que envolve a CBF, sim, mas que ainda não o próprio Léo Dias não apresentou provas em relação a isso, nenhuma nota fiscal, algo nesse sentido. E aí está todo mundo muito que no aguardo se vai ter alguma coisa oficialmente comprovando tudo isso. Até então, uma acusação com imagens, e a gente tem acompanhado de perto. Mas dentro de campo ali, ao redor dos jogadores, no CT, isso não foi tratado, isso foi meio que silenciado, né? Porque quando você pergunta a um assessor, o assessor diz que não vamos tocar nesse assunto aqui, o assunto acaba morrendo, para até não criar clima, porque quem está ali, como a gente que está acompanhando, você está preocupado em saber da seleção, como é que a seleção vai jogar, se Neymar vai jogar, quem vai ser o titular do jogo. Esse é um outro assunto que chama atenção, que traz uma repercussão, isso é fato, mas que precisa de uma investigação, algo mais concreto, para que você possa também colocar. Diversos veículos repostaram essa informação do Léo Dias, mas também a maioria não entrou nesse contexto, aguardando talvez, como a gente, inclusive, não trouxe isso para o site, para o Instagram, porque a gente buscou aguardar um pouco as informações mais concretas de provas para que pudesse ser colocada de uma forma mais clara, né, Enio?
É verdade.
A gente fala sobre o assunto, repercute sobre o assunto aqui no programa, porque é algo que foi denunciado, e toda denúncia vale a investigação, vale buscar o entendimento, e porque a própria CBF também, quando a gente perguntou ontem, falou: esse é um assunto extracampo, e aqui a gente não vai tocar no assunto, e o presidente vai falar sobre isso.
Tá certo. Valeu, Shoa! Obrigado aí.
Vamos embora, amanhã tem mais, viu? Daqui a pouco a gente volta no Papo Esportivo aí com a Leane, com o Ranieri. PH e também com o Ranieri Alves, hein?
É isso aí, o Shoa, um abraço pra você, boa Copa aí. São 8h18, Copa do Mundo é aqui na Nova Cidade FM, Leane.
Nova Cidade FM! A emoção já tá no ar. Pode ligar, pode escutar. Tu vai... fale pro mundo inteiro, a nova cidade vai te informar. Direto dos Estados Unidos, onde a bola vai rolar, cada lance da seleção, a gente leva até seu lar.
Do mundo é aqui na Nova Cidade FM, o show direto dos Estados Unidos, trazendo sempre as informações pra gente, hein? Que maravilha! Vamos pro intervalo? Tem intervalo já? Não, né?
Agora vamos com você. Continuar batendo papo.
Bora.
Bora falar agora, vamos pra Petrolina. Petrolina deu mais um passo, Enio, na elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública, tá? E tem aí uma participação da ONU nesse trabalho. E a gente vai saber como é que funciona, qual a importância dele, falar com o secretário municipal de segurança pública, a partir de agora, o José Silvestre, está com a gente. Bom dia, secretário. Bora lá. Explica para a gente primeiro o que é esse plano e qual é a importância dele aqui para o nosso município, para Petrolina.
Bom dia a todos os ouvintes. O Plano Municipal de Segurança Pública é uma... Como é que eu posso dizer para você? É mais que uma ação, é mais do que um programa. É um planejamento estratégico que reconhece e diagnostica toda a realidade do município, todas as características do município e a interdisciplinariedade, aquilo que diz respeito a todas as ações das outras secretarias, saúde, educação, desenvolvimento urbano, serviços públicos, de forma a que a gente conhecer as necessidades da área e entender que segurança pública não é apenas polícia, arma e carro, homem armado e carro na rua. A segurança pública é muito mais complexa e muito mais dinâmica. É reconhecer as necessidades de cada região do município, de cada bairro, conhecer a cultura, conhecer como funciona. E aí, a partir disso, estabelecer as políticas públicas municipais de segurança e as ações para melhorar. Então, aquilo que acontece no São Gonçalo é diferente de como funciona na Areia Branca. A necessidade de uma unidade básica de saúde do Coati é diferente daquela de outra região. E a partir daí, nós vamos identificando essas características e direcionando nossas ações. Um dos exemplos mais simples que temos é o envolvimento, por exemplo, da limpeza urbana, da poda de árvores, da iluminação, que impactam necessariamente na percepção de segurança, que diminui a possibilidade de alguém se esconder nas sombras durante a noite. Então, o Plano Municipal de Segurança vem para estabelecer as linhas de ação e a integração com cada secretaria para que a gente possa atender melhor, que a gente possa reduzir os índices de criminalidade e mais ainda, possa aumentar a percepção do dia a dia, no comércio ou na sua casa.
Secretário, muito bom dia. Enio Medeiros falando com o senhor. Qual o papel da assessoria técnica da ONU na elaboração desse plano de prevenção à violência?
Bom dia, Enio. Veja só, nós estamos com esse apoio do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, junto com o Governo do Estado de Pernambuco. E essa parceria é muito importante. A expertise da ONU, mundialmente reconhecida, com a expertise da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, auxilia muito na formação desse plano, no diagnóstico, naquilo que a gente chama aqui de oficinas de diagnóstico, de levantamento da realidade e na atividade técnica de preparação de nossas equipes. Então, eles vêm com esse conhecimento técnico para reconhecer aqui essa nossa realidade e estabelecer as diretrizes. Sem dúvida nenhuma, quando o prefeito Simão Durano conseguiu essa oportunidade, nos permitiu dar um avanço muito grande no nível de qualidade e disponibilidade da segurança pública. Então, a ONU entra como uma entidade que vai nos trazer não só o reconhecimento, mas a experiência, né, e essa força que o nome ONU traz. Essa, como é que eu posso dizer para você de uma forma até mais simples? Ela nos bota, ela nos coloca à frente em relação ao conhecimento.
Secretário, para que as pessoas entendam que estão ouvindo a gente ter aí uma base, como será feito o mapeamento das informações, né? E de que forma esses dados vão realmente contribuir para a definição das ações de segurança no município?
Vamos lá. O mapeamento das informações, ela começa, na verdade, com o trabalho tanto do nosso Centro Integrado de Comando e Controle, que recebe as informações e gera as estatísticas do atendimento municipal, mas também com os dados da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco. Então, todas as ocorrências geradas e registradas pela Polícia Civil de Pernambuco são colocadas à disposição por uma plataforma chamada Dashboard. Nós temos um acordo de cooperação técnica com eles, e os dados do município, de atendimento do SAMU, de atendimento da Secretaria de Assistência Social, de atendimento da Secretaria de Segurança do município, gerando as informações estatísticas de tipo de ocorrências, desde o atendimento de um acidente, por exemplo, de moto, de uma violência doméstica, ou de um roubo, de um furto. Isso nos traz, então, uma imagem, mapa de calor, são os hotspots, que esse mapa de calor indica que local do município acontece determinado tipo de incidente, em que momento do dia e em que dia da semana. Isso nos gera, literalmente, a capacidade de saber onde ocorreu cada crime, onde ocorreu cada discussão, onde ocorreu um problema de violência doméstica. Então, isso nos permite direcionar nossas equipes e colocar no dia da semana e naquele horário mais equipes disponíveis. Então, não se trata apenas de fazer uma distribuição simples. Ah, eu tenho 10 homens por dia. Não é isso. É de direcionar nossos esforços para a área. Direcionar nossos esforços para aquele momento do dia e para o tipo de criminalidade. Isso também nos permite identificar onde nós vamos colocar um equipamento de monitoramento, de vídeo monitoramento para o Centro Integrado de Comando e Controle, e onde nós vamos colocar um trabalho de inteligência mais aprofundado. Então, essas informações, elas sendo mapeadas, nos permitem ter a condição de estabelecer como e quando nós vamos agir.
Secretário, além da ONU, quais as instituições estão envolvidas nesse processo e como essa integração pode fortalecer as políticas públicas de prevenção à criminalidade?
Olha, nós estamos trabalhando com literalmente todas as secretarias municipais. Então, a Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de Assistência Social, Infraestrutura. No campo, além da ONU, nós temos o Governo do Estado de Pernambuco, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, o nosso Gabinete de Gestão Integrada, que é capitaneado pelo prefeito Simão Durano, ele que preside, ele que lidera toda essa parte de gestão. Ele é integrado por todas essas forças, inclusive com participação popular. Nós temos a Justiça com representantes, o Ministério Público, a Defensoria Pública e diversas instituições, organizações da sociedade civil que fazem parte. Isso, inclusive, no Conselho Municipal de Segurança Pública, de forma que eles tenham voz para dizer as suas opiniões. E isso impacta diretamente no resultado. Essa integração é a verdadeira chave. Nós não podemos pensar que estamos sozinhos no mundo. Nós não podemos pensar que temos a solução simples e direta de forma única. Apenas conversando e entendendo as características de cada um, de cada instituição, as suas atribuições, a sua contribuição, que é possível, e a realidade de cada localidade com a participação popular, seja pelas associações, sejam pelas organizações da sociedade civil, é que a gente compreende a necessidade, compreende aquilo que está acontecendo para que a gente possa melhor atender. Então isso é de extrema importância e foi exatamente isso que o prefeito Simão desejou e vem se esforçando para conseguir esse resultado ao decidir pela realização do Plano Municipal de Segurança Pública.
Secretário, a gente tem recebido, né, durante ao longo do tempo aí, mensagens, informações a respeito de homicídios, crime, assalto na cidade de Petrolina. Esse também foi um motivador para que vocês buscassem esse plano de segurança para Petrolina?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas é necessário a gente fazer um recorte aqui. O homicídio talvez seja o maior dos crimes e aquele que tem que ser mais coibido, porque ele atua diretamente contra a vida, nosso maior bem, certo? Isso é uma atribuição da Polícia Civil fazer a investigação. O município ele não atua diretamente no crime de homicídio. Ele de forma diversa e suplementar. Como? Há locais que a atuação do município na sua fiscalização de controle urbano, onde ele pode, por exemplo, os bares, os locais de aglomeração que não tem autorização, onde você tem a questão da iluminação pública, onde você tem a questão de urbanismo, que isso traz percepção de segurança. Então nós auxiliamos a Polícia Civil, nós auxiliamos a estrutura do Estado na repressão do crime de homicídio, com a estrutura do município na questão da fiscalização, na questão da organização do ordenamento urbano. E também auxiliamos com o sistema de monitoramento, de controle, e a inteligência do município levantam as situações e passam elas para a Polícia Civil no que diz respeito à questão primordial do homicídio. Então, as câmeras, essa filmagem que é feita, ela é muito importante. Além disso, nós também, com o sistema de monitoramento, que é uma das ferramentas utilizadas, não é a única, a gente trabalha na questão do furto e na questão do roubo. Esse planejamento se junta dentro do município com o aumento significativo que tivemos de viaturas distribuídas no patrulhamento urbano para atuar contra o crime de furto, por exemplo, que é um crime que tem sido muito comum em Petrolina. Infelizmente, isso é um fenômeno que ocorre no Brasil inteiro, e essa repressão feita pelo município, nesse papel do varejinho, ele se torna muito importante. Então, é exatamente isso dentro do plano que a gente faz, distribuir as ações de acordo com a atribuição e a capacidade de cada órgão, para que a gente não tenha aqui um atropelando o outro, para que a gente saiba exatamente onde cada um vai estar e aquilo que ele pode contribuir. O Plano Municipal de Segurança Pública torna, então, dinâmico. Ele não é alguma coisa feita só para estar no papel. Ele é alguma coisa para nos trazer uma realidade, uma mudança de realidade realmente significativa. E hoje, acredito que já é possível ver, o prefeito nos pediu e nos determinou uma ação muito mais forte, por exemplo, de maneira inicial, na região do centro da cidade, onde estavam se concentrando as maiores ocorrências de furto. E hoje já é visível a mudança de realidade no centro. E a partir do plano, nós começamos a aumentar essa linha de ação, ampliando para outras áreas da cidade. Vou dar um exemplo aqui. Petrolina tem um terço da população de Recife, em torno de 420 mil habitantes. Mas nós temos uma área territorial 21 vezes maior do que a capital. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, um desafio imenso de estar presente e de conseguir atender em todas as regiões do município. Então, nós estamos com o plano, fazendo exatamente o levantamento estratégico para que a gente possa ampliar e ter condições de atender. Isso é o que essa é a grande importância dele e a grande distribuição com todas as agências. Imagina aí a Polícia Militar, a Polícia Civil também, que nós temos as delegações basicamente aqui dentro da área urbana. Então, o plano nos coloca o que está acontecendo e onde a gente pode melhorar, fazendo essa parceria com o governo do estado e com a ONU, com essa assessoria técnica.
Então, secretário, o senhor quer dizer que hoje a população já consegue perceber na prática os resultados do Plano Municipal de Segurança Pública? E eu gostaria de saber também as principais metas estabelecidas aí pela gestão.
Vamos lá, não é que siga... identificar, porque o plano ainda não está finalizado, ele está em andamento. Nós estamos na fase da preparação do plano de prevenção à violência e à criminalidade, que é, vamos dizer assim, a maior parte da construção do escopo do plano municipal, tá? Essa é a parte que a ONU está trabalhando agora com o governo do estado e a nossa instituição, mas já é visivelmente percebido a mudança de realidade ali no centro comercial, na Praça do Malã, na Praça 21, no entorno, a mudança de realidade, inclusive com o patrulhamento efetivo da guarda, né? Isso é uma mudança perceptível. Eu só queria que você me perder um pouquinho, porque eu quis fazer só essa explicação.
Certo. E quais são as principais metas hoje estabelecidas pela gestão nessa questão, o secretário?
Bom, o prefeito estabeleceu uma meta simples e ampla: atender, diminuir as ocorrências de criminalidade, furto e roubo, mas principalmente o furto, e sem dúvida nenhuma, dar à população um sentimento de uma percepção de melhor segurança. O município, a força de segurança municipal, ela vai atuar mais diretamente na retomada dos espaços públicos e da manutenção desses espaços públicos, se fazendo presente, mostrando que está literalmente tomando conta da região do município. E isso faz com que todas as ocorrências diminuam. Então, nossa meta maior é estar presente no dia a dia do cidadão no município, mostrando que está ali para atender. Uma das palavras que a Guarda Civil usa muito é patrulheiro, protetor e amigo, proteger e servir. A Guarda Civil, o sistema de segurança pública, nossa meta é conseguir atender. Porque quando alguém liga para 153, quando alguém procura a guarda, é porque ele precisa de acolhimento, ele precisa de ajuda. Então, a maior meta do prefeito Simão Durano é atender ao nosso maior patrimônio, que é o cidadão, a pessoa que vive em Petrolina.
E vocês têm tido uma resposta positiva do estado com relação a isso, secretário?
Sim, há uma parceria hoje forte com o governo do estado de Pernambuco. Inclusive, a governadora Raquel Lira designou um reforço do efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar, que já está sendo recebido e acredito eu que vai ser ampliado, pela informação que nós temos do planejamento, mas já houve um reforço no efetivo da Polícia Militar e nós temos um relacionamento muito, muito forte entre as instituições. Mas eu mesmo sou o delegado da Polícia Civil de Pernambuco, na ativa, e estou atualmente cedido. A governadora Raquel Lira cedeu para o município exatamente para auxiliar na construção e na formatação dessa atividade vamos dizer assim, de preparação e de desenvolvimento da segurança pública do município.
Quero agradecer o secretário de Segurança Municipal de Segurança Pública de Petrolina, José Silvestre, muito obrigado. Ele que falou com a gente aqui sobre esse plano, né, de prevenção à violência e criminalidade, que tem o apoio aí do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Muito obrigado, viu, secretário?
Eu agradeço aqui a oportunidade, coloco em nome do prefeito Simão Durano a Secretaria de Segurança Pública à disposição e, se Deus quiser, em breve teremos aí mais notícias boas em relação à segurança desse plano. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Muito bom dia, 8h39, a gente vai para o intervalo, voltamos já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem
tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem cansar. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida,
no ritmo,
na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh,
oh, oh. Minha mãe sempre lutou muito pra me criar. Ela sempre me influenciou a estudar, a acreditar no que eu sonhava, acreditar no que eu estudava. Ela vê em mim essa oportunidade de realizar esse sonho de conseguir algo através do estudo e, com isso, mudar a vida de minha família.
O governo da Bahia está fazendo a maior transformação na história da educação. Por todo o estado, são mais de 700 escolas de tempo integral, com ensino de qualidade, educadores valorizados com piso acima do nacional e até 5 refeições por dia, além de apoio aos municípios com investimentos em creches e na educação desde a primeira infância. Tem incentivos como Bolsa Presença e o Pé de Meia, uma educação que já colocou a Bahia em primeiro lugar do Enem no Nordeste e que mantém nossos jovens longe da ameaça da criminalidade e perto das oportunidades. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente.
A Copa do Mundo é na Nova Cidade FM, 95,7.
Nova Cidade!
Se ligue na 95,7 e participe do bolão da Nova Cidade. Acertou o placar do jogo da Seleção Brasileira? Você concorre a um kit churrasco, carne, mais um pack de Heineken. É emoção, torcida e prêmio pra você. E atenção, o Esquenta da Copa começa sempre uma hora antes da partida, na Nova Cidade FM, com Leane, Aline e Pedro Henrique. Participe do bolão e venha torcer com a gente. Nova Cidade FM 95,7, a única rádio do Vale a estar na Copa do Mundo 2026.
Nova Cidade!
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade!
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país pra garantir imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Puxa, meu baté!
Ô, chamada medonha!
O São João de Petrolina 2026 já vai começar. E a Nova Cidade FM preparou uma cobertura inesquecível pra você.
Nova Cidade!
De
de 19 a 27 de junho, direto do Pátio Ana das Carrancas. Você acompanha os maiores shows, os bastidores da festa, entrevistas, emoção do público e toda a vibração do São João mais amado do Brasil. Vai ter forró, vai ter sofrência, vai ter muito piseiro e emoção no palco. Com estrelas como Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Wesley Safadão, João Gomes, Simone Mendes, Xande Avião, Luan Santana, Henrique Juliano, Natan e muito mais. Fique ligado na Nova Cidade FM 95.7, porque aqui você vive o São João intensamente.
Nova Cidade!
Oferecimento.
Bateu aquela fome de hambúrguer de verdade, mas não quer esperar? O Alfa Burger resolve. Somos a entrega mais rápida do Vale. Estamos no centro de Juazeiro, na rua Francisco Martins Duarte. Atendemos todos os dias Juazeiro e Petrolina, das 18 às 22h30. Siga-nos no Instagram, @alfaburgerjuá.
Um estado de alegria. São João da Bahia. Realização. Governo do Estado. Prefeitura de Petrolina. São João aqui é paixão. Juvenil São Passos, o futuro tem história.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo, a gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, no saldo de carro não teve nem feio, porque a gente toma Samba Caetá direto. Terminando um vidro e comprando outro.
Samba Caetá da Carmel, isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais. E, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetá da Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito e quarenta e cinco, 8h45. Tem agora o Ranieri ou o Caleb? Ranieri, vamos falar de esportes com o Ranieri Alves.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Autovale Prevenções. Vamos falar de Copa do Mundo. Jogos que aconteceram no dia de ontem e que vão acontecer também no dia de hoje, hein? E ontem, tudo empate. Espanha 0, Cabo Verde 0, com a façanha do goleiro Vozinha. Bélgica 1, Egito 1, Arábia Saudita 1, Uruguai 1. E Irã 2, Nova Zelândia 2. Hoje, às 4 da tarde, França e Senegal. Estreia dos franceses. Às 19 horas, Iraque e Noruega. A estreia também da Argentina contra a Argélia às 22 horas. Tá, então, os jogos, hein? Da Copa do Mundo para o dia de hoje. Lembrando que na sexta-feira, às 9h30, o técnico Carlos Ancelotti terá pela frente com a seleção brasileira o Haiti. Jogadores foram a campo, treinaram, expectativa em relação ao nome de Neymar, né? Se pode ou não ainda comparecer à seleção brasileira para essa partida. O certo é que o selecionado brasileiro continua essa preparação. Quando a gente fala em seleção brasileira, a gente fala principalmente em relação à melhora do Neymar. Porque o exame detectou uma melhora no jogador. Mas a incerteza em relação ao jogo do Haiti também é uma incerteza em relação ao jogo da Escócia. Então, praticamente, para sexta-feira está fora o Neymar. Porque se existe uma incerteza para o jogo da Escócia, imagine a condição para esse jogo que já é muito próximo. Bom, classificar, passar para a próxima etapa e contar com o Neymar. É isso que também o torcedor ele está esperando? Muitos não, porque não queriam nem o Neymar lá. Outros têm a esperança de ver esse jogador fazer a diferença na seleção brasileira. Mas o que o Ancelotti vai fazer, como ele vai fazer, a gente vai, dentro do Papo Esportivo, com o show que está nos Estados Unidos, poder detalhar mais para o torcedor. Minha gente, a CBF detalhou então os jogos para o Campeonato Brasileiro, né, da Série D. A Juazeirense vai jogar agora dia 21 contra o time do Serra Branca. Esse jogo vai ser no Amigão, em Campina Grande. Esse jogo vai ser no dia 21, às 16h30, tá certo? Agora, dia 21. E no dia 28, às 3h30 da tarde, decide dentro do estádio Adalto Moraes. É a Juazeirense em busca de passar a próxima etapa no mata-mata. Também a Jacuipense, que é outro baiano, jogando a Série D, também dia 21, só que o jogo vai ser em Campina Grande, e no dia 28 a decisão vai ser aqui na Bahia, ainda definir o local do jogo. Vamos ficar torcendo na expectativa dos clubes baianos na Série D do Brasileiro. Continue ouvindo aqui o Conexão Cidade.
São 8h49, valeu Ranieri, 1h da tarde tem Papo Esportivo aqui na Nova Cidade FM. Agora é a vez dele, Caleb Alencar. Fala, Caleb.
Muito bom dia, Enio, Lidiane, Nova Cidade FM. Pois é, estamos aqui já com o diretor-presidente da Vigilância Sanitária, a Cássio Andrade, para a gente falar da Agência Municipal de Vigilância Sanitária e Centro de Zoonoses, que estarão marcando presença no São João 2026, onde o Centro Operacional de Vigilância Sanitária, no Pátio de Eventos, Ana das Carrancas, irá atuar, fiscalizar. Acácio, muito bom dia. Explica aí exatamente como serão as ações no Pátio de Eventos em relação à Vigilância Sanitária. Daqui a pouco, a gente também fala sobre o Centro Zoonoses. Bom dia.
Bom dia a todos. A Vigilância Sanitária ela vem trabalhando em um processo muito bem estruturado, com plano operacional. Então, a gente trabalhou uma fase pré-evento, onde a gente capacitou todos os ambulantes, a gente fez articulação com todos os órgãos parceiros, para que durante esse período, que inicia agora dia 19, estejamos todos muito bem alinhados e conduzindo com todos os processos de maneira adequada. A grande novidade desse ano é que, além dos processos de fiscalização que vão acontecer durante as 9 noites, onde todos os nossos fiscais e inspetores vão estar garantindo a segurança alimentar por meio da fiscalização e vistoria de todos os estabelecimentos de alimentação e bebidas, nós também estaremos com um centro operacional. Esse centro operacional vai estar em um anexo ao SAMU, e a gente vai estar, naquele momento, com o processo administrativo recebendo demandas em tempo real da população. Então, a gente já recebe isso, né, em outros momentos por meio do canal de WhatsApp, e esse ano a gente vai estar ampliando para um acesso presencial. Então, se foi para um estabelecimento lá no próprio São João, um bar, um restaurante, uma lanchonete, identificou qualquer tipo de irregularidade, o cidadão que estará lá, ele pode se direcionar para esse centro operacional para poder fazer a sua denúncia e que a gente possa, enquanto Vigilância Sanitária, resolver o problema em tempo hábil. Então, é uma garantia de uma preparação e de uma resposta oportuna para garantir a saúde da nossa população.
E, Acácio, também sobre o projeto Rodovias Sem Animais, né, onde será uma ronda do caminhão boiadeiro do Centro de Zoonoses. Como é que se dará isso mesmo? Será no horário do evento? Será antes? Explica aí para os ouvintes também.
Isso. Quando a gente fala sobre um processo de preparação, a gente traz toda essa logística de entender que os fatores de acidentes de trânsito é um risco para a nossa população. E durante esse processo, a gente verifica que vem muitas pessoas que se deslocam da zona rural, que se deslocam de outras cidades, e a gente sabe sobre os riscos de animais de grande porte dentro das nossas rodovias, para causar acidentes de trânsito. Então, pensando nisso, o nosso caminhão boiadeiro, que é da Unidade de Vigilância de Zoonoses, ele já faz suas atividades normalmente, de domingo a domingo, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, e que durante esse período a gente vai estar ampliando esse horário para poder garantir que as nossas rodovias de principais acessos para essa nossa festividade, ela esteja livre de animais, garantindo assim uma segurança viária, ou seja, para que as pessoas consigam se deslocar de maneira segura, não tendo nenhum tipo de surpresa em encontrar animais na pista que possa vir ocasionar qualquer tipo de acidente.
E caso seja visto pela população algum animal ali na pista que possa realmente causar acidente, terá algum atendimento de plantão, algum número de telefone, WhatsApp, que a população possa entrar em contato?
Isso mesmo. A gente vai estar com todo esse processo do centro operacional. Lembrando que o centro operacional ele vai estar funcionando tanto de maneira presencial quanto com atendimento pelo WhatsApp. E a gente vai estar disponibilizando esses números para poder a população estar sempre fazendo essa comunicação. Além disso, nós temos uma parceria com órgãos parceiros, né, com órgãos institucionais, como a PRF, que também vai estar potencializando esse processo de fiscalização e estar numa comunicação direta conosco para verificando a presença de animais na rodovia, está nos comunicando. Então, através da PRF ou através do nosso centro operacional, pode ser um caminho de organização e comunicação para poder a gente estar sanando esses problemas e evitando, assim, acidentes de trânsito ocasionados por esses animais nas pistas.
Acácio, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação no nosso Conexão Cidade e a Nova Cidade FM.
A gente que agradece, vamos curtir o maior e melhor São João do Brasil de maneira muito segura, de maneira muito feliz, garantindo assim segurança alimentar, mas também a segurança viária dentro do nosso município.
Tá, então, Enio, Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio.
E falando em São João, ontem a gente esteve acompanhando aí a apresentação do espaço e da programação pelo prefeito Simão Durando, e ele falou pra gente aí sobre planejamento, preparação. E conversamos também com o secretário de Economia, Turismo e Inovação, Giovanni Costa, que falou da expectativa e convidou o povo para participar desse momento.
No mês de junho, amigo nordestino, é o mês que eu mais gosto. É, a gente manter a tradição, a cultura do São João. É, e esse ano com uma pitadazinha especial, que é a Copa do Mundo. Então, juntando duas paixões do nordestino, duas paixões do brasileiro, estou muito feliz. A gente vem aí trabalhando muito, 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 muito. Foram noites e noites a gente tentando pensar como melhorar cada vez mais, mas daqui a pouquinho a gente vai abrir o Pagina das Carrancas para o povo de Petrolina, para o povo de todo o Nordeste, todo o Brasil.
A gente sabe que o São João mexe com a economia e segurança. Vocês
é isso, a gente sempre quer explicar para a população que por trás do grande evento fica toda uma movimentação econômica na cidade. Vou dar dois dados aqui, uma é a geração de oportunidade de emprego, são mais de 20 mil empregos diretos em todo o ciclo junino. Fora isso, a movimentação econômica que circula na cidade, esses dados não são do prefeito, do CDL, as vendas no comércio, de uma forma geral, tanto do centro municipal, aumenta mais de 20 mil. A redutoria está lotada, com os restaurantes do bairro, salões de beleza, então fica muita movimentação, o pessoal dos motoristas de aplicativo, os taxistas, então para a gente ver os ambulantes, mais de 700 ambulantes, ganhando uma renda que é do ano todo, a gente fica muito feliz com essa entrega, ninguém faz nada sozinho, e junto a gente está mais forte para fazer essa entrega bacana. Eu estou muito emocionado, meu coração está pulando pela boca, mas podem ter certeza, a gente preparou do fundo do coração e você vai chegar aqui e vai se surpreender.
Pois é.
Tá aí as palavras do prefeito, que tá aí aguardando o dia 19. A gente começa ao vivo, junto com vocês, trazendo aí tudo sobre o São João de Petrolina. Aqui é paixão, juntando aí Copa e forró. É bom, né? Eu gosto. Agora, sabe o que, é que eu gosto também? Pra gente encerrar aqui e ir embora, porque Lili já tá por aqui. Samba Caetá Gel, o melhor gel de massagem do Brasil, porque só ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de tradição. Se você está sentindo dor, já sabe, né? Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte que você pode usar aí coluna, joelho, teve dor, já sabe. E o povo daqui já carimbou, viu? Funciona de verdade. Então, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove sua eficácia. Manda pra gente dizendo aí também que você gostou ou não, se usou, se tá usando. Conta pra gente como é que tá aí a situação. Lembrando que o Samba Caetá tá em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitação, exija sempre o melhor. Exista o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Valeu, muito obrigado a todos. Fica por aqui mais um Conexão Cidade, primeira edição. Lembrando que às 18 horas tem a segunda edição com Caleb Alencar. E a gente volta a se comunicar amanhã, se Deus assim permitir. Já já, ela, Eliane Lima, Lili Delícia, tá na área, hein? Pra fazer com você o Vibe 95.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica.
Se vive! E aqui?
Aqui! A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh, oh,
oh. Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A Nova Cidade FM vai entrar no clima do maior espetáculo junino do Brasil.
Aconteceu de novo.
De 19 a 27 de junho, a sua Rádio do Vale faz a cobertura completa do São João de Petrolina 2026. Direto do Pátio Ana das Carrancas.
Nova Cidade.
É emoção, forró, bastidores, entrevistas exclusivas e transmissão dos principais shows da festa que promete parar o vale. Tem gigantes da música confirmados, como Gustavo Lima, Ivete Sangalo, Luan Santana, Wesley Safadão, João Gomes, Xande Avião, Simone Mendes, Henrique Juliano, Natan, Tiaguinho, Zé Vaqueiro, Priscila Senna, Menos é Mais, Calcinha Preta e muito mais. A Nova Cidade FM vai mostrar tudo. Os shows mais esperados, os bastidores da festa, a emoção do público, entradas ao vivo direto do evento, o clima do São João que movimenta Petrolina e todo o Nordeste. Fique ligado na programação da Nova Cidade FM, porque o melhor São João do Brasil, a gente vive junto com você.
Nova Cidade!
Nova Cidade FM 95.7, a sua rádio do vale. Oferecimento.
Bateu aquela fome de hambúrguer de verdade, mas não quer esperar? O Alfa Burger resolve. Somos a entrega mais rápida do Vale. Estamos no centro de Juazeiro, na rua Francisco Martins Duarte. Atendemos todos os dias Juazeiro e Petrolina, das 18 às 22h30. Siga-nos no Instagram, @alfaburgerjuá.
Um estado de alegria. São João da Bahia. Realização, Governo do Estado. Prefeitura de Petrolina. São João aqui é paixão. Juvenil São Passos, o futuro tem história.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale
é Nova Cidade.
Nova Cidade.
Começa agora, aqui na Nova Cidade FM 95.7, Vibe 95. As melhores músicas com Eliane Lima.
Isso, Nova Cidade 91. Cheguei, Eliane Lima. As melhores músicas, a melhor programação. A partir de agora, meu coração, vamos juntos! Essa manhã mais que especial de 16 de junho de 2026. Para você, tudo de lindo. E aí, como é que foi tua noite? Tranquila? Teu amanhecer? chegou junto agradecendo a Papai do Céu. Primeiro faça isso, aí tudo vai fluindo, hein? A partir de agora, Vibe 95 no oferecimento de JR Telecom. Conexão de verdade pra gente crescer junto. Sabe aquela internet top das galáxias? JR Telecom. Vamos nessa, entra em contato. Vai lá, segue o Instagram, arroba JR Telecom Oficial. Óticas Lance, você sabe que é a maior do Nordeste, aqui em Juazeiro, na Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus. Não tem erro, hein? Tem estacionamento próprio, tem uma loja ampla esperando por você. Ó, aquele teu óculos de grau, ele fica pronto em 40 minutos, laboratório próprio. É Lancer, a maior do Nordeste. Bora começar bem, meu bem. Família Nova Cidade, que alegria aí estar na companhia, na tua companhia, nessa manhã maravilhosa de terça-feira, dia 16 de junho. A vida amanheceu, ou melhor, o dia amanheceu e a vida sigue no voo, né? E Deus nos deu mais uma oportunidade incrível de fazer valer a pena. De corrigir os erros de ontem e de escrever uma história bonita hoje. Para iluminar aí os nossos passos e as nossas decisões nas próximas horas, vamos guardar no coração o que diz o Salmo 119, delícia, versículo 5. 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Às vezes a gente se depara com encruzilhadas na vida, não é verdade? Decisões difíceis no trabalho, na família ou nos negócios. E a ansiedade tenta nos cegar. Mas a mensagem de hoje é sobre direção. Quando a gente busca a sabedoria divina, o caminho clareia, a dúvida desaparece e o coração encontra paz. Não ande com pressa ou medo do futuro hoje. Caminhe com a certeza de que cada passo seu está sendo guiado e protegido por quem quer o seu bem. Entendeu? Então relaxa, que você tenha aí um dia de muita produtividade, portas abertas, saúde e paz no seu lar. Você está na Nova Cidade, a rádio que caminha com você. Vibe 95.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Deus de alívio.